o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Quer dizer que as pessoas que estão ocupando esse espaço de representação ou passarão a ocupar o espaço de representação querem acabar com este espaço.
Com o próprio
espaço. Uhum. Então, para mim, é um pouco paradoxal. Não sei se eu sou muito racional, esse negócio de cientista faz isso com a gente. Uhum. Como é que alguém usa da sua liberdade de expressão e da sua manifestação política para defender o fim da liberdade de expressão e das manifestações políticas? Então, eu fico um pouco chocada, né? Talvez por ser professora e viver numa bolha, porque a Universidade Federal do Paraná é uma bolha, e minha filha estuda no Colégio Estadual do Paraná, que é outra bolha. Então, eu acompanhei, obviamente, muitas amigas aí com suas filhas e filhos nesses colégios que foram envolvidos em alguns episódios desses, e fiquei ao mesmo tempo preocupada e aliviada, né, por ter tido a sensibilidade de dizer, opa, é melhor que a minha filha saiba menos de limites e derivadas, mas conheça aí, reconheça seus privilégios, reconheça a diferença que existe na sociedade, né, essa desigualdade, como a gente precisa combater, e aí pelo menos isso eu consegui, né, um olhar. É melhor que ela seja uma cidadã crítica do que alguém que saiba muito física e química e matemática. Né? Essa escolha, eu acabei, embora eu deva reconhecer para vocês que eu fui fazer a visita ao Colégio Estadual do Paraná e é um oásis. Eu não conheço nenhuma escola privada no Paraná que tenha as condições de ensino que o Colégio Estadual tem. Qual que é o problema? É talvez o único Colégio Estadual que reúne essas condições. E aí a gente precisa também fazer um trabalho para que não seja só um grupo de estudantes paranaenses que tenham uma escola pública com aquelas condições. Mas eu estava pensando aqui com o Clóvis, o que a gente pode dar de resposta para isso? Bom, a gente tem a resposta das reformas que foram feitas no Código Penal, da Lei de Defesa do Estado Democrático, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que fala muito em violência ou grave ameaça para mudança de regime ou contra os poderes instituídos, e aí a gente vai entrar aí se esse tipo de comportamento é violento ou corresponde a uma grave ameaça. Agora, se a pessoa ocupa um cargo no parlamento, aí a gente tem as próprias casas parlamentares podendo, dessa vez, verdadeiramente, de maneira adequada, fazendo controle pelo Conselho de Ética. Né? A gente já teve exemplos, né, de como a Câmara Municipal de Curitiba acabou de maneira absolutamente equivocada, atropelando o devido processo legal, fazendo a cassação de representante. Quem sabe agora, verificando que é incompatível com um parlamento democrático um discurso que luta ou que defende o fim da democracia, e deu uma resposta pelo seu Conselho de Ética. Eu acho que o direito parlamentar pode fazer um grande avanço até para demarcar as fronteiras do que deve ser o conteúdo da representação política. Não estou aqui querendo acabar com a imunidade parlamentar. Estou dizendo que a imunidade parlamentar, como nenhum outro direito ou prerrogativa na Constituição, é absoluta. E ela deve observar, sim, os valores democráticos. Quem sabe a gente pode, inclusive, atuar conjuntamente, Clóvis, fazendo esta demanda à Câmara Municipal de Curitiba para demonstrar. E não é só a Câmara Municipal de Curitiba, a própria Câmara Federal, porque temos parlamentares estaduais que estão lá na Câmara e que fizeram também parte dessa loucura, dessa hipnose coletiva de achar que se a gente gritar por 72 horas não vai valer a eleição, vão repetir. Eu não sei onde está escrito isso, né? Não sei de onde tiraram esse negócio. E para dizer, olha, isso não vai ser. Você quer fazer oposição? Você pode. Você quer defender outro modelo do Estado? Você pode. Você quer participar de outro partido? Você quer criticar tudo que faça o governante? Você tem o dever como cidadão. Agora, você não pode atacar a democracia e as instituições democráticas. Então, eu vejo que a saída, mais do que pela esfera penal, é pela esfera das próprias casas parlamentares. E aí a gente vai ter recuperada a dignidade e o protagonismo do parlamento, que muitas vezes ficou para trás.
Espetacular esse show dado pelos nossos entrevistados nesse programa chamado Vida Nova, dessa sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. E também lançando mais um olhar, agora caminhando já para a parte final do nosso programa, eu gostaria de saber assim, qual reduto que a gente vai ficar, nós mais precisamente, nós paranaenses. A gente fica num lugar um pouco restrito a essas ideias que foram vagas. Não estamos aqui para enaltecer a estupidez, tão pouco de fazer dela uma pilhéria qualquer, Até porque seria um exercício de sadismo, de opressão, o que seria horroroso. E jamais aceitaríamos isso. Mas nós estamos assim um pouco entrincheirados. Entrincheirados, quando eu digo, as lideranças políticas e as novas lideranças políticas, inclusive uma delas está aqui na nossa frente, que é a Desirê, né? Sem dúvida alguma. E elas têm um deserto para caminhar dentro desse Estado, porque me parece que as coisas ainda estão um pouco retrógradas. Vejam vocês que a nossa Assembleia Legislativa vai por homenagear os seus mesmos condões na semana que vem e vão continuar com muitas velhas práticas. Ao mesmo tempo que temos, sim, grandes nomes e grandes forças aparecendo. O que eu gostaria de saber é o seguinte... Me desculpem. Eu gostaria de saber o seguinte: dentro do Estado do Paraná, haverá chance para os próximos anos, num processo de construção, 2, 4, quem sabe 6, ou na próxima geração, dentro desses próximos 10 anos, de lançarmos um olhar diferente ou uma veia diferente do que vem acontecendo desde secularmente nesse Estado, fora dessa conversão conservadora, oligárquica, de aqui tanto, acho que é o que exerce? Me parece que todo mundo sabe disso.
Eu acho, Magal, que há de fato um processo em curso aí de renovação de nomes no campo progressista. Mas antes de falar especificamente sobre isso, é importante a gente lembrar, vindo para cá, eu ouvia no rádio, que o Kassab, presidente do PSD, vai se reunir na próxima semana com o presidente Lula. E estará presente o governador Ratinho Júnior. O Kassab já anunciou de que é uma tendência muito forte do PSD, né, compor a base do governo Lula no Congresso Nacional. Então nós vamos, de alguma maneira, ter alguma mexida aqui no Estado, né? Nós sabemos que o governador Ratinho Júnior apoiou o Bolsonaro. A maioria dos parlamentares do PSD e dos candidatos do PSD, tanto a Assembleia como a Câmara, também apoiaram o Bolsonaro explicitamente. Nós temos algumas exceções no PSD aqui. O secretário de Saúde, Beto Preto, por exemplo, foi eleito deputado federal, e nós vimos que ele não fez campanha para o Bolsonaro, né? O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli também vimos que não fez campanha para o Bolsonaro. Talvez aqui, eu estou lembrando, sejam as exceções. Acho que o Alexandre Cury também não fez campanha explícita para o Bolsonaro, mas posso estar enganado. Mas, sem dúvida, a maioria absoluta, né, seguiu a orientação do governador. Quer dizer, mas agora, como é que vai ficar isso? Se na semana que vem o Ratinho e o Kassab anunciam um apoio do PSD ao governo do PT. Como é que vai ficar a base aqui do Ratinho na Assembleia? Como é que vai se dar essa relação do PSD com o PT, com a federação? Vai ficar curioso, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas vai ser curioso, né? O PSD do Ratinho, né, e o pessoal da federação apoiando o Lula. Aqui o prefeito Rafael Greca também, é importante frisar, não apoiou o Bolsonaro, né? O vice Eduardo Pimentel, provavelmente candidato a prefeito, me parece que também não apoiou o Bolsonaro, ou ficou muito discreto, não vi manifestações dele. Enfim, nós vamos ter uma mudada muito forte já nos próximos dias, no início de 2023. Quer dizer, como é que vai ficar esse cenário? Aí entra outra pergunta mais especificamente das novas lideranças. Quer dizer, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar o cenário. Quer dizer, sem dúvida, como você mencionou, estamos aqui diante, né, da Desirê, uma das novas lideranças que emergiram aí no campo progressista, né? A deputada federal eleita, Carol D'Artora, os deputados estaduais novos, a Ana, a Júlia, né, e o Renato. Enfim, há novos nomes surgindo e, por certo, né, muitos ainda virão. Mas, pensando objetivamente, eleições de 2024 para a Prefeitura de Curitiba, onde é que nós estaremos? Com o PSD, eventualmente, sendo uma base de apoio forte e importante para o Lula, o Ratinho do PSD, nós em outro campo. Enfim, eu estou curioso para saber onde é que vai dar tudo isso. Mas, sem dúvida, temos novas lideranças surgindo e acho que renderão bons frutos.
Como no Brasil até o passado é incerto, não sei como você tem coragem de perguntar para a gente como é que vai ser o futuro.
Excelente.
Até esse excelente próprio realinhamento desse centro quase direita, que é o PSD, e o Ratinho reunindo prefeitos para pedir voto para o Bolsonaro e agora sentando com o Lula, mostra como eles sabem que se eles deixarem esse espaço aberto, as lideranças progressistas vão se colocar na mesa. Exatamente. Então, o que, que eles fazem? Então, opa, a gente veio para o lado de cá, porque agora é esse jogo que está sendo jogado, e a gente vai deixar as nossas lideranças, então, sentadas aqui à mesa. Então, eu vejo como vai ser muito difícil para a gente conseguir, de fato, estabelecer novos nomes. Ainda mais se Clóvis não continuar fazendo esse trabalho fabuloso que ele tem feito de fazer com que a esquerda, de fato, né, esse campo progressista e democrático, se vocês não quiserem chamar de esquerda, porque vocês têm algum problema com isso, beleza, pode chamar de campo progressista e democrático, caminhe conjuntamente. Se a gente apresentar várias alternativas para as eleições municipais, ao invés de uma alternativa única, a chance de a gente ter um desempenho pífio é muito grande. Pífio não, pode ser simbólico. Né, mas certamente aí com muita dificuldade de ter efetivamente uma competitividade, né, uma candidatura competitiva se a gente fragmentar novamente. Então, esse processo que levou, como mencionou Magal antes do início do programa, a maior votação que o Partido dos Trabalhadores teve, portanto, o campo progressista teve no Paraná, muito se deveu à sua liderança. Né? Que eu sou uma liderança progressista, você é uma liderança progressista que conseguiu fazer toda essa amarração e mostrou como é possível, sim, nós temos avanços para o campo democrático, desde que a gente tenha um mínimo de união para fazer, para explicar, ó, ou a gente sai todo mundo aqui junto, ou a gente não vai conquistar nada e nós vamos perder mais e mais e mais e mais uma vez para o campo não democrático, campo regressista, né? Se a gente é o campo progressista, é o campo conservador, que na verdade não quer conservar muita coisa, muitas vezes o que quer, como mostrou esse governo, é deixar a terra arrasada para que ninguém consiga governar depois. Então tudo vai depender. Não vou fazer eu aqui nenhuma projeção de futuro, que, como eu disse, até o passado é incerto, mas penso que vai depender muito de como nós vamos nos comportar estrategicamente. Esse campo mais ao centro-direita já lançou mão de uma estratégia super inteligente, de sentar ao lado de quem venceu a eleição. A gente precisa ser mais inteligente do que esse campo se a gente quiser se colocar como uma alternativa viável para as eleições municipais e para a eleição estadual de 2026.
Fantástica análise da Desirê, porque é bem o que ela disse, quer dizer, eles estão percebendo que, né, não vai ter outro jeito, então eles estão chegando, e realmente é o que a Desirê falou, quer dizer, aí as nossas novas lideranças, porra, vão perdendo espaço de novo, porque eles vão vindo ocupar o espaço aqui. E a gente, muitas vezes, fragmentado em diversos grupos, grupos divididos em grupos, e eles não, tipo, devagarinho, novas lideranças, vocês vão ver, agora que é todo mundo Lula, quero ver vocês virem com novas lideranças.
Lula geral, né? É.
De todas as formas, eu gostaria de dizer que a grande preocupação do programa Vamos à Luta sempre foi de trazer uma verdade narrativa, não uma verdade narrativa, mas uma proposta narrativa para que se impusesse uma integração de todos. E é necessário que você que está aí em casa, seja lá em quem você votou, seja lá de qual lugar você pertence, nós todos somos muito iguais brasileiros. São pouquíssimos as pessoas que escutam esse programa que não fazem parte do nosso mesmo rol. Qual rol? O rol da classe dos trabalhadores, o rol da classe dos populares. Então, o que a gente pede é para que vocês possam abrir os olhos ou lançar os olhos para que só uma classe precise integrar com isso, que é a classe da elite. Eles não querem integrar com o Brasil. Assim se mostraram durante muito tempo. E eu acho que agora vai ter mais uma chance para a elite poder tentar fazer mais próximo do seu trabalho verdadeiro, do que necessita para um estado de todos. E é por isso que nós nos ocupamos em estar aqui nessa sexta-feira. Agradeço muito os convidados que largaram seus afazeres, ou seus lazeres, ou suas ocupações, ou todas as outras coisas, para poder estar aqui no final de sexta-feira, enfrentando depois os trânsitos e as lonjuras para onde que vocês vão, para a gente poder falar sobre uma integração nacional. Essa integração nacional é o que se propõe, e eu faço minhas as palavras da Desirê sobre você. O quanto você fez nesse movimento, Clóvis, para articular, para costurar, gostaria de falar isso em público e dentro das redes, muito mais bacana do que dizer apenas lá na alcova na nossa bolha, usando a palavra que ela usou. Clóvis Costa foi responsável por costurar a maior aliança partidária que teve no Paraná desta vez, que nunca tinha sido vista, pelo menos não na minha existência, e ele foi um responsável, ele foi o responsável. Mais pessoas fizeram parte disso, mas ele foi o responsável por tudo isso. Por isso a gente agradece muito, porque sem dúvida alguma nós não teríamos tido os votos necessários no segundo turno para fazer aqueles dados que a Desirê falou e que eu vou repetir agora. Foi a maior votação que o Partido dos Trabalhadores já teve no estado do Paraná, e ela só conseguiu esse empurrão. A grande vitória veio no segundo turno, fruto dos votos não da militância orgânica do Partido dos Trabalhadores, mas sim de todo mundo que abraçou a causa, principalmente vocês dois. Agradeço muito a presença de vocês e gostaria de pedir a consideração final de cada um, porque eu acabo por aqui. Desirê, Clóvis.
Magal, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com você, com a Desirê, com todos os ouvintes da Rádio Cultura. Obrigado aí pelas palavras em relação ao movimento que a gente construiu junto com diversos outros companheiros. Realmente foi uma experiência muito interessante, Desirê. Muita gente que estava afastada de qualquer militância, parece que se animou e retomou a militância. E o que a gente ouvia sempre era o seguinte: mas eu não sabia para onde ir, porque eu não sou filiado a tal partido ou aquele partido, ou se sou filiado, eu não sei como é que eu apareço lá no partido, se eu bato na porta e digo eu quero ajudar, ou eu sou filiado, mas eu não pertenço àquela tendência, ou eu não sou filiado e não quero ser, mas quero ajudar. Quer dizer, então foi interessante a gente descobrir que há gente interessada em fazer política e que, através dos canais convencionais, né, não estava conseguindo, né, esse espaço. E, de algum modo, a gente conseguiu abraçá-los, sempre dizendo, evidentemente, da importância dos partidos políticos, né, que são o pilar aí da nossa democracia. Mas talvez os partidos precisem enxergar um novo jeito de atrair as pessoas, né, para as discussões políticas, para que abram um pouco mais, para que mais pessoas possam participar. Mas, enfim, mais uma vez agradecendo a você, Magal, Desirê, Miguel, a todos os ouvintes. É uma enorme satisfação estar aqui. E eu, cada vez que venho, eu saio, né, animadíssimo, porque o que eu aprendo aqui com a Desirê e com você é brincadeira. É muito gostoso estar aqui. Obrigado.
Para mim foi muito difícil, né, Magal? Eu fiz muito jogo duro para aceitar esse convite, né? Mentira, eu falei, bora. Já nem sabia a hora, nem nada, nem que dia. Porque, de fato, para mim é um grande espaço que a gente tem. Se a gente quiser, de fato, vida nova, que não vai ser com a posse da presidência da República que a gente vai conseguir, a gente precisa reconstruir esse espaço de discussão política. Discutir política tem que ser algo positivo, tem que ser algo democrático, tem que ser com gente diversa, não só gente dentro dos partidos. E eu concordo plenamente com o Clóvis. A gente precisa democratizar os partidos políticos e fazer com que eles cumpram o seu papel de formação das consciências cidadãs. Eles ganham recursos públicos para isso. Então, a gente precisa recuperar esse espaço, fazer com que as pessoas se sintam à vontade de participar dos partidos políticos, porque sabem que serão respeitadas, ouvidas, consideradas nas discussões e que terão condições também, se quiserem, se apresentar como alternativa ao eleitorado. Mas para quem não quiser ir para partido político, porque cá entre nós tem as suas chatices, a questão é fazer com que haja espaço para discussão política nas rádios, nas universidades, nas praças, que a gente recupere esses valores democráticos, que as pessoas se sintam à vontade para discutir isso. Porque assim nós teremos vida nova. Se a gente só acreditar que a presidência da República muda a chave e muda tudo, nós vamos nos reunir daqui a alguns anos e dizer: puxa, perdemos, e agora? Ou não conseguimos avançar, ou vamos vir criticar a falta de avanço nos valores democráticos, na distribuição de renda, na vida melhor para todas as pessoas. Acredito, no entanto, que se a gente tiver uma política econômica que de fato faça jus à Constituição de 88, ao Estado Social de Direito, todo mundo sabe que vai melhorar de vida, e não é possível que a gente negue a própria, não é possível que a gente fique negando as aparências e disfarçando as evidências. Uma vida melhor para todo mundo vai levar aí uma sociedade cada vez mais progressista. Então, espero que a gente consiga fazer isso. E quando precisar, Magal, você sabe que é só dizer bora, que eu já respondo, e a gente vai estar aí. Espero que o Clóvis venha com a gente, para que a gente possa ter essa conversa periodicamente, e aí se coloque também à disposição para fazer debates políticos a todo momento.
Com essas belíssimas palavras de Desirê Salgado, e eu do meu lado, Clóvis Costa, eu, Felipe Magal, dou por fim o programa dessa sexta-feira, porque já está na hora da gente pegar o ônibus e partir para aquele momentinho de lazer. Pessoal, como é vida nova, também aumento aqui o meu bordão. Chega de só saúde e socialismo. Agora é só saúde, socialismo e solidariedade. Terça-feira que vem tem mais. Fique por aí, fique com a gente. Nós somos da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Fui!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do...
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.